Olá, meus amigos, bem-vindos ao Observatório Geral. Depois das fortes emoções do segundo turno, e em que pese a possibilidade de um terceiro turno, que é bem possível e provável, eu quero fazer uma análise que passa por uma verificação do Brasil real que surge das eleições, né, que vem das urnas, e o título é Por que o Brasil não será uma Venezuela? E eu começaria dizendo o seguinte: você sabe a diferença entre um otimista e um pessimista? Exatamente nenhuma, a não ser o fato de que o pessimista sofre duas vezes. Agora dê uma pausa para ler ou reler, né, ouvir este episódio, que vai ser longo, mas que talvez ele seja bem útil para você ter uma visão lúcida da importância que você, que eu, que nós temos no futuro do Brasil a partir de agora. Não havia, nesse caso, como quebrar esse artigo em mais partes, por isso ele ficou longo, mas ainda que outras questões possam ser a eles acrescentadas, vai servir como uma espécie de roteiro para tudo aquilo que eu acredito vai acontecer a partir do mosaico político e econômico que eu quero analisar aqui com vocês. Então vamos lá, respira fundo e reflita comigo. Em horas como as de agora, de frustração para a maioria, enfim, grande conturbação, é preciso ter cautela, é preciso recuperar as forças, recuperar o equilíbrio e ficar atento, pois certamente vem aí uma luta que deve ser incansável na defesa pelo Brasil e pela nação brasileira. Uma luta que tenha que ser, obviamente, pautada por responsabilidade e dentro daquilo que convencionou se chamar, entre aspas, de quatro linhas da Constituição brasileira. E isso sim vai reunificar boa parte da nossa população assim que as fichas começarem a cair, e elas vão cair muito, muito mais cedo do que se possa imaginar. Mas vamos lá, vamos analisar. As eleições de 2022 impuseram uma indiscutível derrota ao establishment e à esquerda. Não se deixe enganar se alguém tentar te dizer o contrário. Isso é um fato. Na ânsia de destituir Bolsonaro, parece que esqueceram do resto, como veremos. Aos pessimistas, eu quero dizer que eu sou otimista, mesmo com tantas adversidades que vivemos nos últimos quatro anos e que culminaram com esse processo eleitoral nada isonômico, como sabíamos que seria. Infelizmente, e não preciso repetir aqui, o processo contaminado pela esquerda que determinou a corrida eleitoral para a presidência. Mas, para os vencedores, entre aspas, haverá um preço alto a pagar, mesmo que para nós também. E nada vai mudar num governo de esquerda para que, a cada ano, a gente, infelizmente, regrida 2. E sim, a eleição de Bolsonaro seria algo extraordinário para o progresso do Brasil e favoreceria todas as pautas que nos são caras para a maioria dos brasileiros, e continuaríamos a trilhar o que a gente vem chamando de caminho da prosperidade sem maiores sobressaltos. Sem dúvidas, regrediremos. E a nossa luta terá que ser maior para proteger o nosso país, a nossa soberania, nossas famílias e a nossa democracia, que foi massacrada nessas eleições. Mas ok, não é hora de desanimar. A direita no Brasil perdeu uma importante batalha, mas depois de ter ganho inúmeras outras batalhas, algo que seria inimaginável 5 anos atrás. Mas formou-se uma robusta resistência à esquerda e tudo que ela representa, algo que se materializou não apenas nas reformas que foram feitas nos últimos 4 anos, algumas das quais tentarão anular ou descaracterizar, e é preciso estar bem atento, me refiro também ao parlamento, mas agora, acima de tudo, numa base parlamentar que vai se materializar na prática a partir de fevereiro de 2023, uma vez passada a peneira do fisiologismo. Não acredito, sinceramente, que vão nos impor uma nova tomada elétrica de 4 pinos, em substituição à de 3 pinos. Coisas do gênero jamais passarão por aprovações na calada da noite. O Brasil no cenário da América Latina. No momento em que o establishment, após se reunir como nunca para trazer de volta a esquerda ao poder executivo, ampliando os seus domínios da América Latina, que agora passa a contar com 9 dentre 12 países, estamos falando de um continente perdido. É preciso refletir no que isso de fato representa para o Brasil real, aquele no qual vemos boa parte da população muito mais consciente e uma economia muito mais sólida, que emergiu na última década, principalmente, e que também se fortaleceu no pós-pandemia. Muitas vezes, a resiliência, nossa capacidade de resistir, é forjada em momentos de dor. E, nesse sentido, a gestão do Paulo Guedes foi algo espetacular e nos deu uma visão clara do que pode ser perdido ou interrompido se nos calarmos ou não nos engajarmos na defesa do que é bom para o país e para a sociedade brasileira. Os avanços da esquerda progressista na América Latina, já de forma acelerada, começam a fazer água e prestes a naufragar, não sem antes destruir as economias e as sociedades desses países. E não, o Brasil não terá orçamento para socorrer a todos, ou todos, os países que a esquerda quebrou. Tudo leva a crer que em menos de 5 anos estarão todos ou a maioria fora do poder. Não precisaríamos ser profetas para projetar essa derrocada, e basta observar porque, pois é, o que normalmente acontece depois que a esquerda devasta os países onde se instala de forma totalitária até sugar todos os seus recursos e destruir o seu presente e, o que é pior, o seu futuro. Se alguém pensa algo em contrário, por favor, me mostre um caso de sucesso do estatismo progressista no nosso continente. Hoje, um país quebra muito mais rápido do que em décadas passadas. É um progresso. Vejam os casos recentes de Argentina e Chile, 2 bons exemplos, dessa velocidade da destruição que o social progressismo representa. Ao contrário do que muitos estejam pensando, o establishment não venceu no Brasil como pensou que venceria. Na verdade, criou-se um tremendo vespeiro político que vai produzir uma instabilidade, entenda-se, ingovernabilidade, sem precedentes na governança petista, que não vai conseguir reeditar no Brasil a imensa corrupção que se viu nos seus governos anteriores. Eles, o establishment, apenas retiram da presidência a gigantesca pedra no sapato que tanto os incomodava, mas por algumas razões não suficientemente claras, não foram também suficientemente competentes para ganhar as eleições de verdade. E nem poderiam, dado o gigantesco apoio popular que o governo de direita amealhou, o que não deve mudar. Pelo contrário, ou seja, foram derrotados já no primeiro turno, como comentei anteriormente, algo que se consolidou ainda mais no segundo turno, com a eleição de governos estaduais muito importantes, concentrando na direita mais de 85% do PIB ou da nossa economia. O Brasil de 2022 é bem diferente daquele que a esquerda recebeu em 2002. Eu me refiro ao espectro político, onde a esquerda progressista dominava a política quase sem oposição. Já o Brasil de 2022 determinará um espectro político que em 2023 encontra uma esmagadora oposição de centro-direita ou uma população majoritariamente conservadora e bem esclarecida. Para quem gosta de matemática, basta analisar os quase 100 milhões de brasileiros que disseram não ao PT, considerados brancos, nulos e abstenções, sem contar que um número expressivo dos votos do PT tenham sido motivados pela intensiva campanha do establishment para desumanizar e desconstruir Bolsonaro, induzindo muitos eleitores a votar no PT por rejeição a Bolsonaro, e não por simpatia à esquerda ou falta de memória. O tempo vai dizer, e vai dizer rapidamente, qual o tamanho do apoio popular que esse novo governo de fato possui. As ações e comemorações da criminalidade no dia das apurações já deram um importante recado e certamente fichas caíram. Basta ver os incontáveis vídeos que circulam por aí que demonstram um retrocesso em relação à segurança pública que não escolhe suas vítimas com base no seu voto. Não imagino, por exemplo, uma carteirinha de eleitor da esquerda que possa poupar alguém do crime organizado ou desorganizado. E não, não vai chover picanha no governo comandado pela esquerda. Acorde. O Brasil que surge das urnas. A rigor, em termos de eleição presidencial, a esquerda só venceu na região Nordeste, perdendo em todas as demais regiões. Assim, temos um placar de 4-1 para Bolsonaro e a direita, se consideradas as regiões brasileiras, e é uma goleada que faz toda a diferença em termos de sua representatividade no PIB brasileiro, que certamente comandará o Congresso, inclusive com frentes como a evangélica e o agro, apenas para citar duas das mais importantes que são antagônicas ao discurso petista. Dessa forma, temos governos estaduais importantes de direita e uma base parlamentar majoritária de direita em ambas as casas, o que garante que o Brasil não será dominado pela esquerda como ela gostaria. Não seremos venezuelizados, pois até o establishment muda de lado por conveniência quando seus interesses se veem ameaçados. Vide segundo mandato da Dilma. E se não o establishment, é a própria população que se mobiliza para deseleger os mandatários indesejáveis, alguns que vimos no movimento dos caras pintadas, no processo que destituiu o Collor, e no Fora Dilma, que tirou do poder executivo a esquerda em 2016. A soberania popular numa democracia é quem decide, mesmo que ainda não tenhamos conseguido estabelecer um mecanismo de recall, algo que já tivemos no Brasil, quando em 16/10/1822 foi instituído o Conselho dos Procuradores-Gerais das Províncias do Brasil. Algo como existe nos Estados Unidos, né? Já que copiamos tanta coisa deles, né? Por que não copiar isso? Como é o caso, por exemplo, da Califórnia, onde desde 1911 a população tem o direito de reavaliar, manter ou destituir seus governadores. E nesse caso, eleger um outro em nova e especial eleição, quando o atual não corresponde aos anseios populares ou à sua plataforma em termos de o que que o elegeu, né? Se por um lado a eleição de Lula da Silva interrompe um círculo virtuoso que vinha saneando o Brasil, principalmente na economia e na pauta liberal, alinhando o nosso país junto às melhores economias do planeta, a nova composição do parlamento poderá deixar o executivo de mãos atadas e o obrigar a repensar sobre uma eventual ou um eventual processo de governabilidade, depois de conseguir, é uma pergunta, acomodar os aliados, o que envolve a intenção de criar 13 novos ministérios, quem sabe mais, o que vai representar um elevado preço a se pagar. E muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, mesmo que uma possível caçada às bruxas, ou caça às bruxas, representativa de perseguição, né, de uma possível perseguição aos conservadores liberais, possa se vislumbrar no horizonte. Vão tentar construir todo tipo de narrativas para caçar mandatos de parlamentares que chamarão de bolsonaristas, talvez golpistas, como forma de intimidar ou enfraquecer a resistência da direita, que apresenta uma configuração jamais vista no parlamento e também da nossa sociedade. E sim, a velha mídia vai continuar a ser a porta-voz da esquerda, mas sem a credibilidade que saia absolutamente arranhada desse processo eleitoral, e tendo que tentar calar a nova mídia, o que não conseguirá, mesmo que um ensaio, já tenhamos visto nos últimos 2 anos, não é sadio que a velha mídia, num jogo viciado, tente dominar as narrativas em detrimento da realidade dos fatos, servindo, inclusive, como abastecimento para ações que visem perseguir e calar a direita. Caberá ao novo parlamento deliberar sobre o tema e assumir sua responsabilidade constitucional. Afinal, estamos ou não num Estado democrático de direito? Episódios como as demissões na Jovem Pan representam um gigantesco sinal de alerta. Já no parlamento, não vejo que haja espaço para reeditar uma espécie de mensalão 2, mesmo que alguns dos políticos eleitos, surfando nas ondas da direita liberal ou centro-direita, queiram chamar, possam ser os chamados fisiológicos e regidos por interesses, e muita gente da base representa, em número, uma posição absolutamente mais aguerrida do que a que tínhamos antes de 2018, cujo residual, cada vez menor, ainda circula pelo parlamento, mas não por muito tempo. Que eu espero e acredito, mesmo sabendo que é um processo longo de depuração, e sempre existem algumas recaídas, pois, como diz o ditado, a carne é fraca. A oferta de campanha de um pacote de bondades da parte do novo presidente será, com total certeza, a principal pauta da oposição. Isso aliado ao conjunto de indicadores que recebe, que vão ser os maiores desafios do novo ciclo da esquerda no executivo. Vai ser interessante ver o comportamento da oposição, e certamente teremos muitas novidades nesse fronte, nesse novo cenário onde o apoio popular, eu digo da esquerda, desapareceu de forma assustadora. Os indicadores econômicos e sociais do governo Bolsonaro, mesmo com uma pandemia, seca e guerra na Ucrânia, serão uma espada sobre a cabeça da esquerda. Acho que ninguém duvida disso. Mas vamos à pergunta: por que não seremos uma Venezuela? Bem, para responder essa pergunta, eu vou listar algumas razões, mas principalmente partindo do ponto de que não temos e não teremos no Brasil um governo totalitário, que possa aqui implementar um regime como o que foi implementado na Venezuela e na Nicarágua e outros países, com as mesmas características que tiveram suas sociedades e suas economias destruídas pela esquerda de orientação marxista. O Brasil, mesmo mais à esquerda, é uma importante exceção à regra, dentre os membros do chamado Foro de São Paulo, da América Latina, pois tem uma economia gigante, relativamente autônoma, que funciona apesar dos governos, que sempre podem atrapalhar, é claro. Uma economia que aprendeu importantes lições, que culminaram inclusive com o impeachment da Dilma em 2016, estancando as más gestões que nos fizeram cair 7% do PIB em apenas 2 anos. O capital se protege e está cada dia mais esperto. E não há governo, de direita ou de esquerda, que possa atuar como se tivesse um cheque em branco no Brasil. Mas ok, vamos aos porquês. Número 1. Como tenho dito, a esquerda assume o executivo, mas não assume o poder. Como Bolsonaro também não assumiu em 2018. O poder estará de forma ainda mais reforçada no parlamento. E pela primeira vez teremos uma oposição significativa de direita. Desta vez, sem o famoso teatro das tesouras do passado, onde o PSDB vestia uma roupagem de direita quando na verdade era de esquerda. Número 2. A independência do Banco Central representa um freio monetário indiscutível que delimita ações nocivas ou deslocadas do executivo. E isso não deve mudar. Número 3. A direita venceu nas principais regiões que compõem o PIB brasileiro, ou seja, 86% do PIB, o que também inclui os governos estaduais mais relevantes do nosso país em termos dessa economia. Número 4. É improvável que o executivo possa ser autorizado, não teria apoio parlamentar, a furar o teto de gastos ou que venha a mudar as regras que o estabeleceram. Nesse caso eu me refiro à PEC 141, que no Senado é a de número 55, instituída em 2016 no governo Temer e que vigora por 20 anos desde 2017, que estabelece que a correção do novo orçamento é feita com base na inflação aplicada ao orçamento anterior. Número 5. As emendas de relator, também conhecidas como RP9, ou Orçamento Secreto, acreditem, estimada em 16 bilhões, que agora a esquerda chama de Orçamento Secreto, e que certamente vai querer mudar o nome, vão ter forte concentração nas mãos da direita, ou seja, a esquerda vai ter uma limitação orçamentária, considerando o teto de gastos e as emendas de relator, como jamais teve. Vai ser difícil mandar dinheiro para países amigos que estão quebrados, alguns deles já de PIS na mão, ou fazer bravatas que não terão o apoio no orçamento. Número 6. As restrições orçamentárias vão constituir um freio natural para as práticas de gestões anteriores que despejavam bilhões nas leis de incentivo à cultura e nos canais da velha mídia, algo que vai ser interessante acompanhar, até com a fiscalização da oposição ferrenha que vai ter no ano que vem. Número 7. O processo eleitoral nas casas políticas já elegeu e tende a eleger novamente representantes da direita,
E isso deve dar fim ao imobilismo que tem permitido o avanço de pautas importantes e que seja estabelecido um processo de revisão nos chamados freios e contrapesos entre os poderes. Número 8. Nas casas do Parlamento, Câmara e Senado, a oposição deve conquistar a maioria das comissões que determinam o que vai andar, como e com que conteúdo, e eu me refiro às principais pautas que vão circular pelo Parlamento. Número 9. A esquerda vai de mal a pior no mundo, com ênfase para a América Latina, mas principalmente em mega economias como a dos Estados Unidos, onde provavelmente os republicanos, a direita por lá, devem voltar ao poder no parlamento já nas próximas eleições e retomar a presidência nas próximas eleições, onde Donald Trump já é favoritíssimo. Número 10, e apenas para ficar em 10, para não cansar demais vocês. Metade ou mais da metade da população, se a gente considerar brancos, nulos, abstenções, se identifica de forma com valores e pautas da direita. E isso ficará ainda muito mais visível, sendo que a maioria desses estão principalmente localizados nos grandes centros, ou seja, em estados e municípios onde se concentra a maior parcela do nosso PIB, algo em torno de 85%, e essa população mais esclarecida e engajada que votou na direita, me refiro aos 50 milhões apurados ou mais, vai estar mobilizada para defender seus valores, direitos políticos e econômicos. Dessa forma, não será fácil enganar ou negligenciar tais interesses sem sofrer consequências. Enfim, o jogo continua a ser julgado, novas batalhas serão disputadas nesse campo político. Os apedrejadores se tornaram vidraça, e é claro que isso muda bastante o cenário. De importante o fato de que a direita, em que pesem eventuais narrativas, saiu vitoriosa e fortalecida, muito fortalecida, das eleições de 2022. E o fato de a esquerda ter chegado ao poder executivo não significa que vai nos levar para um caminho que nos aproxime de algo minimamente comparável à Venezuela. Claramente, a esquerda não terá o domínio pleno do poder. Enfrentaremos vários retrocessos, sem dúvida, e o Brasil vai perder atrativos e oportunidades de investidores externos, sem os quais sofreremos uma degradação dos nossos indicadores econômicos, o que será um monumental desafio para a esquerda, visto que está recebendo, de mão beijada, um país onde, com indicadores excepcionais pelos quais será julgada e comparada. E, digamos, não será fácil essa comparação. Mais uma vez, minha mensagem é de otimismo pelo que foi conquistado, mesmo frente a todos os riscos que vamos correr com a esquerda no executivo. Mas temos salvaguardas que poderemos utilizar e o tempo dirá, mas logo nos primeiros meses de 2023, saberemos. Não acredito que o crime vai dominar a sociedade, mesmo que estejamos vendo movimentos de altíssimo risco. Assim que a poeira sentar, caberá aos estados, muitos dos quais agora geridos pela direita, com suas forças policiais, coibir as ações de meliantes que neste momento fazem todo tipo de intimidação, achando que isso vai prosperar. E não vai. Veremos os próximos capítulos. Meus parabéns a todos os brasileiros que lutaram a boa luta e que vão continuar a lutar pelo Brasil, pelo nosso Brasil, e por todas as pautas que nos são preciosas, pautas preciosas para o Brasil e para os brasileiros. Vamos em frente. Agora não é hora de recuar.